voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Estamos de volta com seu Ronda Central, eu, Adriana Nogueira daqui, você daí, que bom te ter por aqui, que bom te ver outra vez, é sempre muito bom. Chego com ele já nesse segundo bloco, abrindo o segundo bloco, o Cristiano Dias, vai falar sobre o caso desse adolescente que invadiu uma casa, casa de ex, e ameaçou a sogra. Vem, Cristiano.
A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Torre, em Itapecuru Mirim. Segundo informações da PM, uma adolescente tentou invadir a residência da sogra, danificando o portão e fazendo ameaças de morte contra o companheiro após não aceitar o fim do relacionamento. Ainda conforme o relato policial, a jovem também ameaçou a sogra e passou a arremessar pedras e pedaços de madeira contra a casa. Com a chegada da guarnição, a situação foi controlada. O conselho tutelar foi acionado por se tratar de menor de idade e todas as partes foram conduzidas à delegacia regional de Itapecuru Mirim. Ninguém ficou ferido. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias.
Vamos falar sobre saúde. Quando eu falo de saúde, eu falo de Alag, uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Apenas uma dose diária de 2 cápsulas, você vai ter seu coração mais saudável. Alag previne doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Alag, procure na farmácia mais próxima de você ou então ligue para 989-8606-3142. Aí você diz que ouviu aqui no Ronda Central e vai ganhar um desconto mais do que especial. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde para toda a sua família.
É bom demais e...
Bom demais, e quem está chegando por aqui é ela, Taliana Luz. Falar sobre uma mulher apontada como liderança e forte do bonde dos 40. Do bonde dos 40. Ela foi presa.
O quê? Não acredito.
Uma mulher identificada como Francisca Darlane foi presa na tarde desse domingo após o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados do Tribunal de Justiça do Maranhão. A prisão foi realizada na cidade de Timon. Segundo as investigações, Francisca Darlane é considerada uma espécie de liderança do bonde dos 40. Ela também é apontada como companheira de Cleison Ramon, conhecido como Cleiton, que foi preso no ano passado durante uma operação do GAECO em São Luís. De acordo com a polícia, Darlane é suspeita de atuar na parte financeira da organização criminosa. Ela já havia sido alvo de uma operação este ano e estava foragida desde então. A localização e a prisão só foram possíveis após o cruzamento de informações entre os órgãos de investigação. A Polícia Militar informou que a ação faz parte das investigações em andamento contra organizações criminosas que atuam no estado do Maranhão, mas destacou que as apurações ainda seguem sob responsabilidade da Justiça. Após a prisão, Francisca Darlane foi encaminhada para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Valeu, Taliana, obrigada, viu? Eu falei sobre Turilândia aqui no Maranhão no começo do programa, pois é. Hoje começaram os depoimentos, o Ministério Público começou a ouvir, nesta segunda-feira, os investigados pela Operação Tântalo 2, que apura esse esquema que você já está sabendo, de corrupção aí em Turilândia. Os depoimentos começaram na sede do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, que é um braço dentro do Ministério Público. E o promotor Fernando Bernis diz que alguns investigados foram notificados no dia da decisão judicial. Outros devem prestar depoimento ao longo da semana na sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Como eu falei, que o presidente da Câmara, né? Ele teve a prisão domiciliar, está na verdade em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, é o José Luiz Araújo Dias. Ele não foi afastado do cargo de vereador. Para exercer a função de prefeito interino de forma presencial na sede da prefeitura, ele precisa de autorização do Tribunal de Justiça do Maranhão. Até o momento, eu não tenho a informação de que já foi dada essa autorização, expedida essa autorização pelo TJ Maranhão. Mas você vai ficar acompanhando o portal de notícias aqui da gente, centraldenoticiasbrasil.com.br, e você vai acompanhar o desfecho. ao longo do dia nós vamos apurar e saber se o TJ já expediu aí essa autorização para que ele possa exercer, né, dar continuidade aí a esse trabalho da prefeitura. Enfim, de casa, né, tomando cafezinho lá na mesa. Enfim, é isso, nós vamos acompanhar o desdobramento de toda essa operação, tanto a Ludo 2, agora com os depoimentos que começaram hoje. Vou trazer, Jauber Pereira, conta pra gente, essas pessoas aí que foram presas durante a operação na Litorânea. Vem, Jauber.
8 pessoas foram presas nesse domingo por suspeitas de envolvimento e arrastão na Avenida Litorânea, em São Luís. A ação ocorreu durante a Operação Impacto, realizada pela Polícia Militar, que tem o objetivo de reforçar a segurança na região. Durante a ação, diversos indivíduos em atitudes suspeitas foram abordados e detidos. Segundo a Polícia Militar, todos os presos foram reconhecidos pelas vítimas como participantes do arrastão. Com o grupo, os policiais conseguiram recuperar vários aparelhos celulares que haviam sido roubados durante os crimes. A ação contou com o apoio do 1º Batalhão de Motopatrulhamento Tático por meio da guarnição Águia Bravo, que atua de forma ostensiva com abordagens a coletivos. A operação contou ainda com o apoio da equipe Albatroz, do 8º Batalhão, e também do 1º Batalhão de Polícia de Turismo, o BPTUR. Segundo a Polícia Militar, as ações da Operação Impacto seguirão nos próximos dias, com reforço no patrulhamento da área. Os suspeitos que não tiveram suas identidades reveladas agora serão ouvidos e, se permanecerem presos, deverão passar por audiência de custódia. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Valeu, Jauber, obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no Ronda. E esse episódio que aconteceu na Litorânea acende mais uma vez esse alerta sobre a questão da segurança e de nós, cidadãos, redobrarmos a nossa atenção quando estivermos aí nesse final de ano brincando, rompendo o ano de 2025, entrando em um novo ciclo, 2026, porque os criminosos estão se aproveitando disso. Você, a tua distração ali na brincadeira, começam a te observar. Você viu aí 8, mas tem outros, com certeza, que estão atuando já há algum tempo. Nós estamos aqui falando sobre alguns assaltos, roubos que têm acontecido ali na Litorânea. Recentemente nós falamos sobre um moço, um senhor que estava, não faz muito tempo, faz pouco tempo, alguns dias atrás, que estava caminhando, uma pessoa que estava em um bar conseguiu filmar ele sendo abordado por um criminoso que parou a motocicleta e levou o cordão dele. E lembrando que a Litorânea ela é toda monitorada. E a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública lançou uma nota destacando que o policiamento ostensivo já está reforçado. Já tem um tempo que está reforçado na Grande Ilha, exatamente por conta dessas festas de fim de ano. E também a Secretaria garantiu que as ações serão intensificadas ao longo de toda essa semana. Temos aí a deflagração da Operação Boas Festas, que tem como objetivo coibir novas tentativas de crimes durante as celebrações de virada de ano aqui na capital e também no interior do estado. Tô trazendo o Cristiano de novo. Vai falar sobre o caso do jovem que foi preso após ameaçar o próprio pai. Conta pra gente, Cristiano.
Um jovem de 23 anos foi preso após ameaçar o próprio pai de 68 anos com uma enxada na zona rural do município. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou agredir o idoso, fez ameaças de morte e chegou a expulsá-lo da residência. Quando a guarnição chegou ao local, o pai estava abrigado na casa de um vizinho, enquanto o jovem permanecia na residência portando uma faca. O idoso relatou que precisou usar um pedaço de madeira para se defender. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia regional. Essas foram as principais ocorrências policiais registradas nas últimas horas em Itapecurumirim e região, reforçando que todos os casos foram encaminhados à delegacia regional para os procedimentos legais. O homicídio foi registrado no povoado Saco. A vítima foi identificada como Aldemir de Almeida, de 41 anos. De acordo com familiares, Aldemir havia saído para uma propriedade rural quando foram ouvidos disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, ele já estava sem vida. A família não soube informar quem praticou o crime e relatou dificuldades para a remoção do corpo devido à ausência de agentes da Polícia Civil no momento. A vítima era irmão de Antônio Carlos de Almeida Melo, assassinado de forma brutal no mesmo povoado há cerca de 3 meses, após sofrer golpes de machado na cabeça. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias.
Valeu, Cristiano, muito obrigada, te espero amanhã, viu? É, como prometido aqui, a gente promete, a gente cumpre, obviamente. Segura aí, abraça meu carinho, Liberdade FM Matões, Liderança FM em Tutóia, Mais FM, Web em Bacabal, Manancial Urbano Santos, Alô Santo Amaro, Marreiros FM, Governador Archer, Nativa FM, Alô Bacabeira, Nova Bacabeira Web, Nova Cultura FM Urbano Santos, Alô meu pessoal de Imperatriz, Rádio Milênio, Rio Balsas em Balsas, Rádio Alô Maranhão, do nosso querido Jonas Mendes, abraço a você. De São Benedito do Rio Preto e também São Pedro dos Crentes. Um abraço muito especial para o pessoal de Guimarães, Mirinzal, Oteiro. É, nós temos Cururupu. É tanta gente nesse Maranhão de, meu Deus, tanta gente boa. Um grande beijo no teu coração, não dá mais tempo para nada. Que Deus te proteja, proteja a tua família. Uma ótima segunda-feira, já organizando aí para a festança de final de ano. Amanhã temos encontro marcado de novo aqui no Ronda. Te espero. Beijo.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central.
Eu vejo um tempo especial para muita gente. Com pessoas carregando a esperança para todos os lugares. Homens abrindo novos caminhos, mulheres conquistando suas terras, crianças e jovens alimentando seus sonhos, aprendendo a escrever suas histórias. Eu vejo um tempo de novas chances, gente recebendo um novo sopro de vida, gente que mudou seu destino, gente que plantou e está colhendo o seu futuro. Eu vejo um tempo de grandes alegrias, a natureza se tornando patrimônio do mundo, gente nas ruas cantando e vivendo a poesia de suas raízes, gente orgulhosa de ser maranhense, gente unindo as mãos por um futuro melhor. E vejo um sol brilhante, o mais belo poente, nos dizendo que amanhã tudo será melhor, porque todos os dias é um novo começo. Feliz 2026.